na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra. Boa tarde, Luísa Rebelo. Boa tarde, acho que é o Deilson.
Ele mesmo. Vai entrar, parece que ele está de férias em agosto, é isso, Deilson Gomes? Está de férias em agosto, Deilson Gomes. Está comemorando já aqui. Falta um mês.
Primeiro dia do mês de julho ainda, né? É. E boa tarde a quem acompanha a CBN.
Estamos juntos. Algum recado?
Eu estou vendo você pelo YouTube.
Que honra. Estou lhe dando um tchau, Elcio Ribeiro, nesse momento. E para todos vocês aí no YouTube. Estamos juntos.
Isso aí.
Vamos começar a nossa segunda meia hora do Jornal Segunda Edição falando de política, repercutindo alguns assuntos aqui, ouvinte da CBN. Agora há pouco, em Brasília, está fervilhando, hein, Elcio Ribeiro?
Tá.
Está fervilhando em Brasília a CPI da Covid, que ouviu, aliás, um homem que acusa o governo federal de propina. Inclusive, nesse momento, o Omar Aziz diz que não vai prender Dominguete por falso testemunho. Inclusive, Dominguete está sendo ouvido nesse momento, só para você ter uma noção, ouvinte CBN, negócio por lá está tão intenso que os membros da CPI da Covid pediram a apreensão do celular do vendedor de vacinas após a dúvida sobre o áudio de Luiz Miranda, que está repercutindo bastante já nas redes sociais. Elcio Ribeiro, mas daqui a gente traz outras informações, né? Vamos puxar esse papo para o local?
Vamos lá.
Isso porque a reportagem do jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis e também da CNN Brasil, diz que o senador Eduardo Braga teria abandonado o G7, como é denominado o grupo contra Bolsonaro na CPI, e diz que Braga está se aproximando da base governista. Braga negou a aproximação com os governistas, inclusive, Elcio, por meio da assessoria de imprensa. O Braga afirmou que sua posição é pública e continua sendo de independência. Eu queria a tua avaliação sobre essa reportagem, a repercussão do jornalista Igor Gadelha sobre o provável abandono de Eduardo Braga desse G7. Seria agora um G6? Até um grupo de WhatsApp novo fizeram, hein, Elcio Ribeiro?
Veja bem, Clauson e ouvinte. É assim que começou a CPI. Eu lembro que eu conversei com você, eu até falei de um esquema tático comparado
Isso.
a um jogo de futebol, lembra?
Lembro.
Olha, tem quatro senadores que são tipicamente defensores do presidente Bolsonaro. Vou repetir: Ciro Nogueira, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Marcos Rogério, Democratas de Rondônia, e Eduardo Girão, Podemos, do Ceará. Durante esse período, eu noto que o senador Marcos Rogério, ele tem sido incisivo, um incisivo defensor, né? Ele todo dia participa e, de fato, defende o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro. Falei que o esquema tático era 4-5-2. Cinco senadores estariam no meio de campo, nem defendendo, nem atacando. Dentre esses cinco senadores estão Eduardo Braga, Omar Aziz, Renan Calheiros, Tasso Gerençati e Otto Alencar. Eu acredito, até pela postura do próprio presidente Bolsonaro, que Renan Calheiros já passou para o lado do ataque, né? Omar Aziz foi xingado, foi ameaçado e tal. Eu acho que já não está tão neutro, está mais para o ataque. Otto Alencar, Tasso Gerençati e Eduardo Braga, para mim, continua ali no meio de campo, às vezes vão atacar, às vezes vão defender. Agora, eu li, Clauson. Só para finalizar,
claro.
Os dois do ataque, desde o começo, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, né?
Exatamente.
Então, eu diria que o sistema 4-5-2 permanece. Eu li a reportagem de Metrópole, mas é o tal negócio que eu falei, ali no meio de campo, às vezes vai atacar, às vezes vai defender. E um detalhe que é importante, cada passo a partir de agora é um passo que vai ter uma visão eleitoreira. É claro que os integrantes da CPI não vão falar isso, nenhum político vai falar isso, né? Por exemplo, eu estou vendo que agora, na televisão que é ligada, o senador Fabiano Contarato, que é lá do Espírito Santo, vai falar. Ele não vai dizer, não, eu tenho, a minha fala aqui tem uma visão eleitoreira lá na frente. Ele não vai falar, nenhum vai falar isso. Mas é evidente que esta CPI está sendo vista pelo Brasil inteiro e
com projeções a nível nacional e internacional também.
Perfeito. Então, cada passo deles tem sim um aspecto eleitoreiro. E um detalhe, desses 11 titulares que eu citei, apenas dois, quem são os dois? Renan Calheiros e Humberto Costa, uhum. Renan Calheiros de Alagoas, Humberto Costa de Pernambuco, não são possíveis candidatos. Os outros são candidatíssimos em potencial. Não sei se falariam também, porque a gente sabe que nessa nossa democracia representativa, nem sempre é a luz do dia que prepondera. Você pergunta, você é candidato? Não, estou pensando, consultar as bases. O cara está pensando sim, mas ele não fala. Né? Então, dos 11, só dois, Renan Calheiros e Humberto Costa, não são candidatos. Renan Calheiros está no meio do mandato, ele não tem como ser candidato a governador lá em Alagoas, não tem, porque o filho dele já está no segundo mandato, não poderia. E Humberto Costa, ele já apoia outra pessoa. Os outros senadores, nove, se você me pergunta, senador Marcos Rogério, ele pode concorrer ao governo de Rondônia, sim, em 2022. E o senador Randolfo Rodrigues, olha, ele está no meio do mandato, ele pode ser candidato ao governo do Amapá. E o senador Eduardo Braga? Eu diria que é candidatíssimo. Não sei se o senador Eduardo Braga iria confirmar isso, mas ele é candidatíssimo ao governo do estado do Amazonas. E aí, é claro, tem dois senadores que, se não forem candidatos, eles saem da política de cargos uhum. coletivos. Otto Alencar está no final do mandato dele, lá da Bahia, e o presidente da CPI, Omar Aziz, está no final do mandato dele também como Senado. Ou eles serão candidatos à reeleição ou a outro cargo. Se não for, eles saem da vida pública, de cargos eletivos. Então, nós temos nove candidatos. Então, pode ser que o senador Eduardo Braga, aí vai ser tudo especulação minha, especulação do Metrópole, tenha tido aí um aceno. Eu não tenho visto, é bom lembrar que o partido dele,
o MDB.
O MDB é o partido que lidera o líder no Senado do presidente Bolsonaro, é o senador Fernando Bezerra, é do MDB também. Então, você observa que o partido dele tem um pé lá no governo do presidente Bolsonaro. Né? Agora, é o mesmo partido do Renan Calheiros, que é MDB também, que já foi xingado pelo presidente Bolsonaro, pelos filhos do presidente Bolsonaro. Então, se Eduardo Braga está se bandeando para o lado da defesa, eu digo que eu tenho que ouvir no meio de campo ali. Né? Às vezes vai defender, às vezes vai atacar. O tempo vai dizer e as proximidades com outras forças aqui do Amazonas vão dizer se ele vai ter ou não o apoio do presidente Bolsonaro.
Na opinião do Orlando César, do nosso querido ouvinte Orlando César, o Eduardo Braga não saiu do G7. Ele foi excluído e também excluído do tal grupo de WhatsApp. Até fizeram outro grupo de WhatsApp sem Eduardo Braga, de acordo com as informações do jornalista do site Metrópolis, Elcio Ribeiro. Jogadas políticas, né? A gente observou, por exemplo, o Fausto Júnior, né? Na CPI da Covid, nessa semana, enfim, um embate com o Omar Aziz, que ainda está dando pano para a manga. A gente vai ouvir muitas informações ainda surgirem sobre essa discussão envolvendo o Fausto, deputado estadual, com o Omar Aziz. Inclusive, houve até a mãe do Fausto, sim, do Fausto no meio da história, sim. Né?
Então, houve pedido de quebra de sigilo fiscal de empresas, né? Então, isso aí vai ser... E um detalhe maior, uhum. Já que você tocou nesse assunto. Lá na Assembleia Legislativa, parte dos colegas do deputado Fausto Júnior falaram não, em momento algum ele propôs isso que falou lá na CPI. Ou seja, vai ter aí um bate-boca local também, né?
Exatamente, o Omar Aziz também cresceu para cima do Fausto, o Fausto cresceu para cima do Omar Aziz. Nos bastidores também que se diz aqui nessa briga, quem saiu perdendo foi o deputado estadual e não o senador. Mas a gente vai continuar acompanhando, né?
Agora, olha só, diga. Se você chega com... Vou pegar o único senador do Sul que é titular da CPI, que é o senador Jorginho Melo, é lá de Santa Catarina. Se você chega e fala assim, senador, você é candidato, você é pré-candidato ao governo de Santa Catarina, não custa crer que ele vai dizer sou, meu filho. Ele vai dizer, não sei, estou vendo, os eleitores que mandam, aquele discurso que nós conhecemos já. Né? Portanto, nós temos nove possíveis candidatos. O mesmo se você perguntar do... lá de senador Tarso Gereissati, ele é possível candidato à presidência da República. Se perguntar dele, ele vai dizer, olha, a gente está analisando, está vendo e tal. Então, existe isso no universo político também.
Exatamente. Elcio Ribeiro, a gente está chegando no fim da coluna, nem deu para tocar em outros pontos, mas eu quero que dê uma pincelada importante no assunto que você enviou para a gente sobre a imagem da nossa região, que está voltando a ser denegrida nacional e internacionalmente pelo recorde de queimadas e florestas. Uma análise política bem rápida sobre esse quadro atual.
Olha, mais uma vez, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ligados ao governo, mostrou maior queimada do mês de junho dos últimos 14 anos. Já está isso em todos os blogs, em todos os portais de jornais do mundo e do Brasil. Isso só depõe contra a nossa imagem, contra a gente. São turistas que não vêm ao Amazonas, são empresas que não vão querer comprar produtos do Amazonas. Eu acho lastimável isso. E, acima de tudo, faz mal à nossa saúde, faz mal à natureza.
É, exatamente. Elcio Ribeiro, sempre conosco no Bloco de Política. Grande abraço para você. Até amanhã.
Abraço forte, Cláudio. Tudo de bom.
Estamos juntos.